CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Ei, Marco, bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Marco, nessa nossa luta diária contra a epidemia de dengue, qualquer novidade que seja para ajudar é muito bem-vinda, né? E a dúvida do nosso ouvinte de hoje é se existem plantas que têm o poder, de fato, de afastar o mosquito Aedes aegypti.
Pois é, Fernanda. Isso aí não é nem verdade total, nem mito também, né? É muito importante a gente usar de todos os instrumentos, né? Todas as formas para a gente poder repelir o mosquito. O ato de você afastar o mosquito, esses insetos são muito olfativos, eles usam muito olfato para poder se direcionar, reproduzir. Por exemplo, uma abelha rainha, ela libera feromônio para atração de vários machos. Então, o zangão, por exemplo, ele vai atrás no voo nupcial pelo cheiro. Então, os insetos utilizam suas antenas e suas glândulas de odores para poder se direcionar, se reproduzir, obter alimentos. Então, é muito importante a gente entender um todo, né? Então, por exemplo, o mosquito, a fêmea Aedes aegypti, é ela que contamina, é ela que transmite a dengue, ela transmite com um objetivo diferente. Na verdade, ela vai obter alimentos, mas acaba injetando saliva com o vírus para não coagular o sangue no local onde ela está retirando o sangue e acaba contaminando as pessoas. Lógico, a fêmea é contaminada, é muito bom a gente esclarecer. Nós já chegamos a 3 milhões de pessoas notificadas. Então, a notificação, porque essas doenças são chamadas de notificadas, é importante, mas muitas pessoas tiveram dengue com sintomas leves e não foram ao posto de saúde. Então, acredito
que seja
muito mais, né, do que 3 milhões de pessoas contaminadas, né, Fernanda?
É verdade, subnotificação em epidemias e pandemias é assim, né?
É verdade, e a notificação ela é muito importante para a gente entender o processo, quais são as áreas, quais são os bairros com maior índice de contaminação, quais são as cidades, às vezes região de um determinado bairro, que é um vizinho inconsequente, que não tem essa responsabilidade coletiva, ou por desconhecimento também, isso é importante, por isso que é bom a gente esclarecer, informar, a mídia tem um papel extremamente responsável em relação a isso, o governo estadual, municipal, campanhas nos bairros, as pessoas precisam ter essa ação cidadã, não posso pensar só no meu quintal, eu tenho que ajudar o meu vizinho, orientar, ajudar no mutirão. Então o problema maior são os focos do mosquito. Mas vamos lá às plantas, que é o tema de hoje, né? Os repelentes, as plantas, elas exalam, né, aromas que têm diversas funções, Fernanda. Aromas com perfumes para atração de insetos visando a polinização. A vida é uma constante sedução, né? As plantas também ficam liberando aromas para poder atrair insetos, facilitando o processo de polinização. Assim como tem plantas que exalam odores desagradáveis para repelir predadores, por exemplo. Tem plantas, inclusive, com substâncias tóxicas, substâncias que matam, substâncias com extrema toxicidade que, de certa forma, causam danos ao pretenso predador, né? Então, quer dizer, o predador, ele evita, por exemplo, o pessoal fala assim, o boi, ele seleciona o capim, né, um tipo de relação ecológica chamada herbivorismo, uma relação de predação, mas de vez em quando vem uma determinada espécie que está no meio ali, ele acaba se intoxicando. Pode acontecer, né? Até pela volúpia ali na hora de comer, ele comeu alguma folha que está no meio das outras. Mas plantas repelentes funcionam? Funcionam em parte, funcionam de forma parcial. Por quê? Grande concentração de óleos, né, os óleos essenciais, até uma palavra bonita, né, os óleos essenciais, estão na parte interna da planta. A planta exala um percentual pequeno dessa essência que vai repelir. Por exemplo, no caso citronela, que é o mais utilizado, ela tem uma função importante. Por exemplo, o óleo de citronela tem uma concentração centenas de vezes maior do que a própria planta. Então, o óleo de citronela que é usado no repelente, ele tem uma função importante, porém, a duração é curta, né, Fernanda? toda hora você tem que reaplicar o repelente. Porque
eu já vi
um tempo de durar...
vários repelentes com citronela e já vi gente, inclusive, tendo aquele. É tipo um capinzinho, né? A citronela?
É, o capim. É. Isso.
Tendo em casa, com o intuito exatamente de afastar.
Mas é pouco. A essência, os óleos essenciais estão na parte interna, estão na seiva, na estrutura interna da planta, nos vasos que conduzem a seiva. Então, a quantidade que tem na folha é muito pequena, mas ajuda, de certa forma ajuda. O repelente mesmo, que tem essa concentração maior, como eu disse anteriormente, também tem baixa duração. Então, quer dizer, a eficiência do repelente é maior do que da planta. A planta é praticamente irrisório. Ajuda, mas não é determinante no processo para poder afastar. Eu estou até escrevendo um livro de paisagismo, eu estou nesse capítulo de plantas repelentes. Nós vamos falar sobre isso lá no livro que deve ser lançado no final do ano ou ano que vem, início do ano que vem. Falando sobre um dos capítulos é sobre plantas repelentes. Então, eu venho estudando muito e a gente observa que determinadas espécies têm uma fundamentação, mas muito pequena, Fernanda, pequena.
Então, a única que, em tese, ajudaria, mas com efeito muito limitado, é a citronela.
A citronela é a mais eficiente dos estudos. Lógico que nós temos milhares de plantas que ainda não foram pesquisadas em relação a essa questão de repelir os insetos, né, que utilizam muito o olfato, como eu disse anteriormente. Mas... Uhum. Você pega a flora brasileira, a flora tropical da Colômbia, do Brasil, da Venezuela, dessas florestas tropicais no Congo, na Indonésia, a maioria dessas plantas ainda não foram pesquisadas, sequer, né, foram identificadas, muitas espécies ainda não foram identificadas, catalogadas, cadastradas, registradas, porque tem um inventário, né? E muitas vezes essas plantas estão aí, né, que podem ter um efeito até superior à citronela. Mas hoje, das que a gente tem conhecimento, a mais eficiente é a citronela, que tem um grau de eficiência grande, razoavelmente grande, quando é concentrado e transformado em óleo essencial para repelente, mas na planta mesmo é pequeno, Fernanda.
É isso. Marco, eu vou aproveitar que a gente está falando de dengue, porque teve um estudo divulgado essa semana, se eu não me engano, de uma universidade de Minas Gerais, que disse que a fêmea do Aedes aegypti, ela consegue morder, inclusive, por cima da roupa.
Ah, Fernanda, essas roupas mais finas, roupas de seda, esses tecidos mais finos, e essas fêmeas, elas picam, uma fêmea dentro de casa, ela contamina 5 pessoas, 6 pessoas, Fernanda. É incrível o poder de adaptação desses insetos ao meio urbano e o poder de resiliência, ele se adapta dentro da sua casa e vai contaminando. Então, 70% das contaminações, dos focos do mosquito, estão na casa da gente. Por isso que é importante que a gente tome atitude. Hoje, amanhã, depois, tenha uma responsabilidade com o nosso recinto, nas calhas, água parada nos ralos, da pia, da cozinha, do banheiro. É muito importante que a gente tenha essa ação cidadã responsável, porque 70% da contaminação está dentro da nossa casa, no quintal, aquelas garrafas que estão viradas para cima, aquele pneu que está lá que você não se disponibiliza, passa esse pneu, entrega numa borracharia que vai para reciclagem. Não fique agarrado a essas coisas, aquele casco de cerveja, de refrigerante que está lá no seu quintal, entregue nos depósitos, ou vire de boca para baixo, o vasinho de planta, coloque areia, evite esse excesso de água, que às vezes você irriga de forma excessiva e começa a acumular. Se está acumulando água no pratinho, que você já molhou demais, já passou do limite da planta absorver, não é isso, Fernanda? Então, na verdade, a grande eficiência está na ação do homem. Calha, garrafas, tampinhas de garrafa. Eu disse anteriormente, um ovo dura 400 dias seco na borda de um balde, na borda da caixa d'água. Então, tampar a caixa d'água, virar as... E são ações que a gente vem falando há muito tempo, está na mídia. Mas o grande problema do ser humano é não querer sair da zona de conforto. Ele acha que não vai adquirir dengue. Eu não vou pegar. Pega assim,
Pois é, os
todo
hospitais
mundo
estão lotados, né? Desses aí.
estão lotados. Então não pense dessa forma, contribua com o seu vizinho, com o seu filho, com o seu irmão. É muito importante uma ação coletiva. Nós temos condições de acabar ou de diminuir de forma considerável o mosquito da dengue, a contaminação de dengue e também a quantidade de fêmeas circulando por aí. É muito importante, essa é a ação mais eficiente, Fernanda.
Isso. O estudo é da Universidade de Minas Gerais mesmo e diz o seguinte, que o aparelho bucal da fêmea, ele é mais longo, então ele consegue passar pela camada do tecido. Esse foi o primeiro experimento que eles fizeram, de que é possível, e esse experimento foi com mosquitos de laboratório não contaminado e ele perfurou a luva, tá?
Tá vendo,
E
Fernanda?
agora eles vão fazer uma análise dos tipos de tecidos e espessuras que são possíveis de bloquear ou não uma picada dessa, mas já deixa de antemão uma sugestão. Passar o repelente por primeiro sem colocar roupa e depois uma nova
Isso.
camada quando colocar a roupa. Viu?
Você imagina que luta, não é mais fácil a gente combater os focos do mosquito? Aliás, tem que
Uhum.
parabenizar o FMG, como tem pesquisa avançada na área do câncer, na área das epidemias. O FMG é uma universidade de excelência no Brasil. A gente tem que parabenizar essa universidade fantástica que vem fazendo uma série de pesquisas extremamente importantes. A fêmea, ela tem essa estrutura chamada probóscide, que é mais longa do que a do macho, porque o macho é herbívoro. A fêmea que é hematófaga, ela que necessita de proteína. Então, olha como é que a natureza é de uma sabedoria. A fêmea tem a estrutura bucal com a probóscide mais longa que o macho, porque ela necessita atingir uma profundidade maior na epiderme para retirar sangue. Tudo é muito perfeito na natureza, né, Fernanda?
Sem dúvida. Ei, Marco, então, ó, muito obrigada. A gente já tem um próximo encontro marcado na quarta que vem.
E isso mesmo, eu que agradeço e quero mandar um grande abraço aos nossos ouvintes e vamos contribuir. Cada um tem que fazer a sua parte, Fernanda. É muito importante. Um abração a todos.